Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto da nossa ordem do dia diz respeito à discussão e aprovação de atas. Temos duas atas em apreço. Trata-se da ata número 221 e a número 222. Pergunto aos senhores deputados se sobre estas atas querem fazer algum comentário. Não há. Assim sendo, passo à votação. Se não virem inconveniente em conjunto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. As minhas desculpas. Passamos ao ponto 2 da ordem do dia. Trata-se de um conjunto de iniciativas de escrutínio europeu que nos são endereçadas pela Comissão dos Assuntos Europeus. Pergunto aos senhores deputados sobre o conjunto das propostas que nos são enviadas, quais são aquelas que são suscetíveis de interesse para a Comissão poder escrutinar. Deputado João Ramos. Espera, faz favor.
Relativamente à 614, não é uma zona de pesca e de espécies com interesse para Portugal. Quanto à 613, tenho a impressão que teria todo o interesse de escrutiná-la, mas está claramente fora de tempo, quer dizer, sendo uma matéria de interesse para Portugal, temos cotas de pesca destas espécies de profundidade, nomeadamente nos Açores e na Madeira, a questão do peixe-espada preto, mas esta proposta de taxas e cotas foi dada a conhecer em outubro e as decisões já foram tomadas no Conselho de Ministros de novembro. Quer dizer, nós podemos escrutinar para dizer que estamos, mas está completamente fora de tempo, mas, portanto, isso levar-nos-ia a dizer que não vale a pena fazer um esforço de escrutínio sobre uma matéria que já foi decidida, não é? As decisões foram tomadas no Conselho de Ministros de novembro. Pronto, eu penso que até a proposta foi minimizada, a proposta da Comissão foi minimizada nos seus impactos, mas pronto, mas foram aprovadas e temos consciência disso, reduções de cotas e taxas que não são tão irrelevantes quanto isso. Portanto, uma questão é nós tomarmos uma posição política sobre esta matéria, outra coisa é estarmos a fazer um escrutínio de uma iniciativa que está esgotada no tempo, é só por isso, não é nada, mas se for preciso fazer uma nota sobre e perceber porque é que é este desfazamento temporal, naturalmente que nós concordamos que deve ser feita essa avaliação, porque é que é este desfazamento temporal.
Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Neste enquadramento até acho que fazia sentido nós fazer alguma coisa, nem que fosse um relatório para manifestar esta estranheza e esta preocupação, tendo em conta o Sr. Deputado disse agora até que tem implicações nas nossas pescas. Aquilo que conhecemos das decisões das estruturas europeias é que se houver um conjunto significativo, eu não sei o número de cor, mas se houver uma percentagem dos países que se recusem, os processos não avançam. Neste caso avançou sem ter lá o passeio de Portugal e até parece que Portugal é dos países mais cumpridores nesta matéria em termos de se manifestar, que parece que, do segundo já aqui ouvimos, há muitos que nem ligam estes processos e não nada referem sobre estas matérias. Tem implicação na nossa vida, não ouviram-nos, mas é só uma formalidade, não tem influência na decisão, devemos pelo menos manifestar isto.
Presidente,
deputado João Ferreira.
Os serviços podem, têm seguramente informação qual era a data limite para... Não, para perceber um bocado, não tinha data limite isto. Não, é para perceber se havia uma data limite para ver se o desfazamento ainda era realmente maior.
Não, aquilo que eu sugeria era o seguinte, em primeiro lugar, lermos o conteúdo desta proposta de regulamento para perceber se de facto estamos a falar do objeto correto e daquilo que está em causa, e portanto admitindo aquilo que o deputado Ulisses Pereira disse como, como correto, e em segundo lugar sugeria que contactássemos a Comissão de Assuntos Europeus, manifestando pelo menos a conversa que aqui foi feita, manifestando à Comissão de Assuntos Europeus a estranheza pelo facto de nós estarmos a ser sujeitos a fazer o escrutínio europeu para uma iniciativa desta natureza, quando a decisão do Conselho já foi tomada, e portanto perceber junto da Comissão de Assuntos Europeus porque é que ela só chegou agora, se de facto se atrasou lá antes de tomarmos alguma posição, até estarmos aqui a fazer um relatório que pode ser perfeitamente extemporâneo. E, portanto, se os deputados não vissem nenhum inconveniente, faríamos então este contacto com a Comissão dos Assuntos Europeus para tentar esclarecer. Relativamente às outras propostas que nos são submetidas para escrutínio, os senhores deputados têm algum comentário a fazer? Não havendo, ficávamos então com esta questão pendente, esta COM 2014-613, para esclarecimento da Comissão de Assuntos Europeus, e relativamente a todas as outras, comunicaremos que não há interesse por parte da Comissão de fazer o seu escrutínio. Senhores deputados, avanço para os pontos 3 e 5, uma vez que têm matéria conexa. Pergunto aos senhores deputados se têm algum inconveniente, se vêem algum inconveniente, e podemos fazer a junção destes dois pontos, uma vez que a matéria é conexa. Tenho uma informação por parte da senhora deputada Rosa Albernaz, que pedia que esta matéria fosse adiada, até pela sua ausência. Dizia-me também nesse e-mail que tinha contactado informalmente quer os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista Português, no sentido de se obter também esse adiamento. Gostava de ter a confirmação, o Bloco de Esquerda não está presente, mas por parte do deputado João Ramos, se não vê nenhum obstáculo para esse efeito. Sendo que, normalmente, as iniciativas são adiadas por requerimento de cada um dos grupos parlamentares, e, portanto, vou aqui admitir que por consenso, que foi adiado estes dois projetos de resolução. Senhores deputados, fica então adiado para oportunamente a discussão destes dois projetos de resolução que dizem respeito à Arte Chávega. E entro assim no ponto número 4, que é um projeto de resolução de iniciativa do PCP, recomenda ao Governo a manutenção dos contratos de arrendamento rural com rendeiros do Estado, não aplicando critério de situação de reforma, proceder à rescisão de contratos e permitindo a passagem do arrendamento entre vivos a descendentes. Senhores deputados, sobre esta matéria, o deputado Ulisses Pereira, faz favor, para intervir.
Relativamente a esta matéria, o deputado que irá fazer essa discussão, portanto, é o deputado Mário Simões, não está presente e, portanto, nós ou pedimos o adiamento para uma próxima reunião, ou se no final da audição, não sei se o tempo também está mal pelo Alentejo e se as condições de tráfego possam ser complexas, mas, portanto, deixariam isso um bocado ao critério do... Nós podemos pedir o adiamento, mas também não vemos inconvenientes, entretanto, o deputado Mário Simões chegar e fazer essa discussão. Mas, portanto, se calhar é mais cautelar fazer o... Porquê? Não.
Senhores deputados, a nossa audiência está com atraso de 15 a 20 minutos. Está na zona de Campo de Ourique, até chegar à Assembleia, 15, 20 minutos, com o tempo que está, com o trânsito que está. Se porventura o senhor deputado Mário Simões chegar, entretanto, faremos a discussão deste ponto logo após a audiência que está prevista. Caso contrário, o PSD tem essa prerrogativa regimental de pedir o adiamento. Senhores deputados, fica então pendente o ponto 4, entro no ponto 6, ultrapassado que está o ponto 5, sobre os outros assuntos. Queria dar nota aos senhores deputados de que não conseguimos ainda uma data para o senhor secretário de Estado do Mar vir à comissão a propósito daquele requerimento que o grupo parlamentar do PCP apresentou da questão das sardinhas. Havia aqui a possibilidade do dia 27, ele não tem agenda, já nos informou através de assuntos parlamentares que não pode cá estar. No dia 27 de novembro, segunda questão, teremos uma degustação de produtos pesqueiros
Fileira do Pescado.
Da Fileira do Pescado, no Parlamento, que é organizada por nós e por essa fileira. Está marcada para as 18 horas desse dia 27 de novembro. Já foram distribuídos também os convites por correio eletrónico para todos os senhores deputados, se não me engano. Já está. E, portanto, se porventura os senhores deputados quiserem fazer-se acompanhado de alguém mais, estão também à vontade para o fazer. Peço apenas que façam a confirmação dessas presenças junto da mesa, para que se possa também levar em consideração o conjunto das presenças. Em terceiro lugar, tinha aqui ainda a questão pendente da última reunião sobre a audição do Governo, a primeira audição do Governo em 2015. Nós tínhamos a data, tínhamos e temos a data de 17 de fevereiro, que é a terça-feira de Carnaval. Eu já tinha dito na última reunião, não me faz diferença nenhuma vir cá na terça-feira de Carnaval para fazer a reunião da Comissão, já o fizemos em dois outros anos destes três. O Governo está disponível para alterar esta data, se for essa a vontade da Comissão, antecipando para a semana anterior, que é 10 de Fevereiro, ou passando para uma semana mais tarde, no dia 24. Deixo esta questão à consideração dos senhores deputados. Se quiserem manter o dia 17 de Fevereiro, faremos essa audição do Governo no dia 17 de Fevereiro. Se quiserem antecipar uma semana ou adiar por uma semana, há nesta altura disponibilidade da parte da agenda do Governo, da Sra. Ministra e da sua equipa, para se poder acertar essa data em definitivo. Temos aqui ainda alguma margem, mas em todo caso trataremos disto com a antecedência necessária para não termos problemas depois lá mais para adiante.
Será
10? 10 de Fevereiro, muito bem. Vamos então propor aos assuntos parlamentares que se agende para, antecipe para dia 10 de Fevereiro. E sobre os outros assuntos, não tenho neste momento matéria mais alguma para comunicar aos senhores deputados. Não sei se há alguma intervenção queiram fazer neste ponto. Se não houver, faríamos aqui uma breve suspensão dos nossos trabalhos. São 15h31. O senhor deputado Ulisses Pereira.
Relativamente ao segundo seminário sobre a economia do mar, não há nenhuma data ainda prevista? Nem...
O senhor deputado, nós estávamos à espera de uma proposta de programa que ficou de ser elaborada pela senhora deputada Ana Paula Vitorino e pelo senhor deputado Cristóvão Norte. Hoje de manhã, informalmente, falei com a senhora deputada Ana Paula Vitorino que tinha um draft avançado do programa, mas queria sujeitá-lo também ao deputado Cristóvão Norte para poder ter a opinião dele. E, portanto, pedi-lhes urgência para esta questão, porque o compromisso que nós tínhamos na Comissão era de fazermos o segundo seminário ainda no decurso deste ano de 2014. Começamos a ficar apertados com datas disponíveis, parece-me avisado, ainda tentamos fazer isto durante o ano de 2014 para não deixarmos que a nossa agenda em 2015 comece a ficar sobrecarregada também por antecipação. E, portanto, estou só à espera que os senhores deputados façam chegar a proposta de programa para o sujeitar à Comissão e podemos pôr em andamento. Os senhores deputados decidirão. Aquilo que estava consensualizado também é que haveria um a norte, entre Matosinhos ou Aveiro, creio que era Matosinhos, a orientação, e um segundo no Algarve. E no Algarve não havia ainda a localização, sendo que se tinha falado também da Universidade, eventualmente como o palco para a realização deste seminário. Senhores deputados, vou pedir-vos então que façamos aqui uma breve interrupção dos nossos trabalhos. Às 15h45, 12 minutos, daqui a 12 minutos voltaríamos a sentar-nos para avançarmos com a nossa audição. Então interrompidos os nossos trabalhos. Muito obrigado.